senhoras e senhores deputados. Mais uma audição hoje, com a presença do Dr. Carlos Albuquerque, ex-diretor do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. Sr. Dr. Carlos Albuquerque, dizer só que, não prestando embora juramento, está obrigado a dizer a verdade, e se isso não acontecer, pode indiciar a prática de um crime de desobediência qualificada. Vamos começar esta audição com uma breve intervenção do Sr. Dr. Carlos Albuquerque, cerca de 10 minutos, depois então entraremos na fase de perguntas. Sr. Doutor, tem a palavra, faz favor.
Eu disse, comecei por dizer bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, penso que é este o protocolo devo dizer que é com muito gosto que estou aqui, é a segunda vez que venho a uma comissão de inquérito em consequência da minha passagem no Banco de Portugal na área de supervisão prudencial. É sempre com todo o gosto que venho aqui, gostava só de dizer duas ou três palavras que me parecem relevantes, especificamente neste caso concreto. A primeira, e eu enviei um e-mail ao Sr. Presidente, presumo que tenha visto nesse sentido, só para dar nota de que eu vi que estou enquadrado numa parte da Comissão de Inquérito que tem por título Venda Falhada e a Transferência de Ativos. Eu só gostava de dar nota de que a área de supervisão e a área de resolução são completamente independentes no domínio do Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal é a autoridade de resolução e é, em parte, a autoridade de supervisão, e há uma independência bastante grande entre as duas áreas. Portanto, todo o processo de venda, todo o processo que resultou e que deu origem à transferência de ativos, aquela transferência que aconteceu em dezembro de 2015, é um processo conduzido pela resolução, pela área de resolução, pelo Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução, e a supervisão não teve nenhum papel ativo nesse processo. E, portanto, eu não estive, não assisti, não tive qualquer papel a nível das decisões que levaram, não à resolução, porque eu não estava no Banco de Portugal nessa altura, das decisões que levaram e que acompanharam o processo de venda, não tive qualquer papel, e a supervisão, não sou eu falo na supervisão, a supervisão não teve qualquer papel ativo no processo que gerou e que levou à transferência de ativos. O papel da supervisão foi sempre o papel normal da supervisão sobre os bancos, ou no sentido de procurar que aquele banco, também o novo banco, enquanto banco que atuava no sistema português de uma forma que era, na altura, como um banco normal, ou quase normal, se quisermos, tivesse os meios e os capitais necessários para a sua atividade. E procurámos, de qualquer forma, em termos de supervisão, procurámos sempre que o banco, eu vou usar uma expressão forte, se calhar sobrevivesse ao período de banco de transição e conseguisse ser recolocado no mercado de uma forma clara. Mas em termos de requisitos de fundos próprios, requisitos de atividade, requisitos de liquidez, portanto, este é o papel acima de tudo da supervisão. E há uma independência grande, eu não digo total, porque efetivamente independência total nunca pode existir, mas houve sempre, e presumo que continue a existir, uma independência grande entre Banco de Portugal, autoridade de resolução, Banco de Portugal, entidade de supervisão. A este nível também gostava de dar nota de que, a partir do dia 4 de novembro de 2014, o Banco de Portugal passou a fazer parte do sistema do mecanismo único de supervisão. E, efetivamente, a entidade de supervisão sobre as instituições de crédito em Portugal, todas, e às vezes confundo, não são as significativas, são todas as instituições de crédito em Portugal, estão sujeitas à supervisão do BCE, do Mecanismo Único de Supervisão. Portanto, o Banco de Portugal não é a entidade de supervisão das instituições de crédito em Portugal. O Banco de Portugal faz parte, que é uma coisa algo diferente, faz parte do Mecanismo Único de Supervisão, integra o Mecanismo Único de Supervisão e, como tal, é parte da supervisão de todos os bancos europeus, ou de todos os bancos que fazem parte da União Bancária. Quero com isto dizer que a supervisão é praticada pelo BCE com a colaboração das entidades competentes nacionais, numa perspectiva conjunta, mas o Banco de Portugal tem uma palavra a dizer, quer nos bancos portugueses, quer nos bancos espanhóis, quer nos bancos franceses, quer nos bancos alemães, belgas, holandeses, etc. Portanto, a partir de 4 de novembro de 2014, a entidade de supervisão das instituições de crédito é o BCE, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão. O Banco de Portugal integra o Mecanismo Único de Supervisão e, portanto, todo o trabalho de supervisão feito pelos elementos do Banco de Portugal é feito em colaboração e de uma forma conjunta com o BCE. A unidade básica de supervisão e a equipa de acompanhamento dos bancos no BCE chama-se Joint Supervisory Team, usualmente chamamos JST, e essa Joint Supervisory Team, essa equipa conjunta de supervisão, é uma equipa que integra o coordenador, nunca é uma pessoa do país de origem do banco, quer dizer que as equipas de supervisão dos bancos portugueses são coordenadas por um não português. As equipas de supervisão dos bancos espanhóis são coordenadas por um não podem ser coordenadas por um espanhol e assim sucessivamente. E, portanto, toda a atividade da supervisão, e eu devo dizer que entrei no Banco de Portugal em novembro de 2014, imediatamente 10, 15 dias depois do início da atividade do SSM, portanto, do Single Supervisory Mechanism, o Mecanismo Único de Supervisão, todo o trabalho da supervisão foi feito sempre integrado no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão e, portanto, no âmbito da supervisão praticada pelo BCE. Em termos muito gerais, eu gostava apenas de dizer que, em termos muito gerais, estou de acordo com a forma como o Banco de Portugal atua neste domínio, estou de acordo, e gostava de dar esta nota inicial, estou de acordo, acho que o Banco de Portugal fez o que devia ter feito, acho que o Banco de Portugal fez o que poderia ou o que devia ter feito na altura. Muitas vezes as decisões são analisadas num outro contexto, é legítimo, é lógico, é natural, mas muitas vezes o outro contexto não equaciona claramente o contexto do momento das decisões. E esse é um tema que me parece sempre relevante e eu gostava de realçar isto. Há efetivamente um risco de supervisão. É uma coisa que muitas vezes não se gosta de falar, eu admito que até os supervisores não gostem de falar em risco de supervisão, mas há um risco de supervisão, como há um risco de a todos os níveis, sempre que existem entidades de supervisão e entidades que são supervisionadas, autoridades e quem, há sempre um risco das coisas não correrem integralmente correto, há sempre um risco da decisão não ser a melhor, mas as decisões são tomadas num momento concreto, numa conjuntura concreta, com base na informação concreta nesse momento, e efetivamente cada decisão tem risco. Nós decidimos sempre, como todos sabemos, sobre o futuro. E, portanto, só gostava mais de dar uma nota final. Eu, neste momento, sou administrador executivo da Caixa de Depósitos. Demiti-me do Banco de Portugal quando fui para a Caixa. Não tenho qualquer relação institucional com o Banco de Portugal e, portanto, no momento em que terminar o meu mandato na Caixa de Depósitos, estou tão livre como estaria em qualquer circunstância. Portanto, eu presumo que seja talvez das poucas pessoas, ou se calhar a única, que para ocupar uma outra função saiu e cortou efetivamente as relações com o Banco de Portugal, como quando fui para o Banco de Portugal, cortei efetivamente as minhas relações com o banco onde estava, demitindo-me desse banco. Portanto, não tenho qualquer tipo de relação com o Banco de Portugal. Penso, isso é um juízo que é próprio, penso que falarei, e quando falar sobre o Banco de Portugal, poderei falar com aquilo que utilizo nós na supervisão porque ainda me considero um pouco também um elemento, um pouco supervisor. Consideramos independência de espírito, penso em independência de espírito, e gostava só de dar esta nota: não tenho qualquer relação formal com o Banco de Portugal. Quando me demiti do Banco de Portugal, quando entrei na Caixa Geral de Depósitos, demiti-me do Banco de Portugal e, portanto, não tenho qualquer tipo de relacionamento. Devo dizer também que na passagem da Caixa Geral do Banco de Portugal para a Caixa Geral de Depósitos, não sei se é normal, mas tive um período de cooling off de 6 meses, que foi determinado não pelo Banco de Portugal, mas pelo BCE, pelo Conselho de Ética do BCE. Portanto, eu gostava de dar essa nota. O período de cooling off que eu tive entre a passagem do Banco de Portugal para a Caixa de Depósitos foi decidido e determinado pelo Conselho de Ética do BCE, na medida em que eu era elemento alternante do representante de Portugal no Mecanismo Único de Supervisão e no Supervisory Board, no Conselho de Supervisão, onde se tomam as decisões sobre bancos. Eram estas notas que eu gostava de dar, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelo enquadramento e passamos então agora à primeira ronda de perguntas e o primeiro Sr. Deputado a fazer-lhe perguntas será o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia, Dr. Carlos Albuquerque, muito obrigado pela sua presença nesta comissão, já disse que não era a sua primeira vez. Nestes 8 minutos e meio que usou da sua apresentação inicial, Não sei se tentou facilitar o meu trabalho ou esvaziá-lo completamente, porque o Sr. diz que até à resolução era um problema de supervisão e o Sr. não estava no Banco de Portugal, e depois da resolução era um problema da resolução e o Sr. só estava na supervisão. Acresce que a partir de novembro de 2014 é um mecanismo único de supervisão do Banco Central Europeu, é que era responsável pela supervisão, portanto aqui a supervisão em Portugal não fazia grande coisa. Portanto, quase que fico sem nada para lhe perguntar, porque de facto o Sr. passou pelo Banco de Portugal sem qualquer espécie de relação com tudo o que estava a passar no sistema bancário, incluindo naquilo que já era na altura o novo banco. Mas mesmo assim, vou-lhe perguntar e vou-lhe começar pelo princípio: quando assume funções em 2014, transita diretamente do Millennium BCP, a sua função penso que era Diretor-Geral da área de compras e meios, correto? Quem é que o convidou para as funções de supervisão bancária no Banco de Portugal e o que é que lhe foi descrito da função que o esperava?
Eu, por acaso, tinha a ideia que depois desta minha intervenção institucional a questão de a observação de que o Banco de Portugal não faz grande coisa porque é o SSM, essa questão apareceria. Efetivamente faz. Todo o trabalho de supervisão é feito em conjunto com o BCE. E por isso mesmo eu referi que o trabalho é feito pelas Joint Supervisory Teams, pelas equipas conjuntas, que integram elementos de Frankfurt e elementos de Portugal. Portanto, as equipas conjuntas de supervisão integram elementos de Frankfurt e elementos de Portugal. E toda a equipa trabalha de uma forma conjunta, como equipa, não há depois separação interna, mas com elementos de Frankfurt e elementos de Portugal. Além do mais, A supervisão de Portugal é parte da decisão. Não é quem toma a decisão, mas é parte da decisão. Mas é parte da decisão dos bancos portugueses, como é parte da decisão de todos os bancos da União Bancária. E, portanto, o Banco de Portugal também tem que se preparar e tomar parte nas decisões de todos os bancos espanhóis, franceses, etc. E ele também parte em decisões sobre os bancos franceses, sobre os bancos espanhóis, sobre os bancos italianos, sobre os bancos holandeses, etc. Portanto, esse aspecto é relevante. Além do mais, só lateralmente, o Banco de Portugal tem um trabalho importante a nível de todas as instituições são supervisionadas em Portugal, que não são só as instituições de crédito. E mesmo no caso das instituições de crédito, por exemplo, na supervisão comportamental, é uma competência do Banco de Portugal. A supervisão macroprudencial é uma competência do Banco de Portugal. Quem me convidou foi um elemento, na altura, do Conselho de Administração do Banco de Portugal, na sequência de demissão do anterior diretor da supervisão prudencial.
Pode dizer quem foi, se for favor?
O convite direto, posso dizer, foi o Dr. António Varela.
E o que é que o Dr. António... O que é que o Dr. António Varela lhe disse que era esperado que fosse a função e a grande prioridade do novo responsável da supervisão bancária?
Senhor Deputado, se me perguntar se eu me lembro diretamente das palavras, não me lembro diretamente das palavras. Eu devo dizer que eu conheci o Dr. António Varela de termos trabalhado em conjunto na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. E, portanto, a minha relação com ele vinha do tempo em que ele era membro do Conselho Diretivo da CMVM e eu era diretor de intermediários financeiros da CMVM. E, portanto, é daí que vem a nossa relação. Além do mais, fomos colegas em termos de docência na faculdade, no ISEG. Portanto, somos colegas docentes e trabalhámos em conjunto na CMVM. Senhor Deputado, se me perguntar diretamente o que é que ele me disse na altura... Disse-me que era para dirigir a supervisão, falámos sobre a supervisão em termos gerais. Não me foi dito nada de muito concreto, não tenho presente que me tenha sido alguma coisa de muito concreto sobre aquilo que se esperava. Esperava-se, acima de tudo, que eu acompanhasse a supervisão, que colocasse na supervisão a minha experiência e aquilo que eram os conhecimentos e colaborasse na implementação também do sistema do SSM e do foi uma fase também de implementação e de colaboração inicial, não é?
Imagino, Sr. que este convite tenha sido para alturas do verão de 2014.
Eu entrei no Banco de Portugal no dia 17 de novembro. Terá sido já durante o mês de novembro, a decisão foi muito rápida.
Foi rápido. Muito bem. Seja como for, entre agosto e novembro, eu suponho que não haveria mais tema comentado em qualquer uma organização social que não fosse a resolução do Banco Espírito Santo. Portanto, alguém que estava a ser convidado para exercer funções de supervisão bancária deve ter perguntado, imagino eu, e deve ter sido dito muita coisa sobre a situação que tinha acabado de acontecer e que, pelo menos na altura, ainda era visto como um problema de falha de supervisão.
Conversámos, quer dizer, o tema de falha de supervisão, não sei se esteja totalmente de acordo ou não, mas enfim, mas conversámos, claro, conversámos. Acima de tudo, acima de tudo, o tema da supervisão era sempre o novo banco e não o BES. Há que tomar nota de que o tema principal da supervisão